tempo de escamotear as profundas causas desta desigualdade gritante com mecanismos administrativos e artificiais que até podem ter as melhores intenções, mas que incidem nas consequências e não nas causas desta desigualdade. Mulher na democracia não é biombo de sala. É preciso fomentar a participação todos os dias, em todas as esferas. E então fica aqui o desafio de, quando se estiverem a votar alterações à legislação laboral, quando se tratar de serviços públicos e apoios sociais, na maternidade, por exemplo, quando se tratar das creches, dos horários de trabalho, que os senhores deputados sejam consequentes com as causas nobres que aqui enunciam e tomem opções políticas de promoção da igualdade de direitos e de oportunidades na vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começar por agradecer os contributos nesta discussão que aqui se realizou e dizer, num primeiro momento, que a maioria dos comentários e observações que aqui ouvimos são concordantes com o nosso projeto de resolução. Uma dúvida, pelos vistos, ficou no espírito, que tem que ver com o facto de poder ser entendido que aquilo que se pretendia era que o projeto de resolução do Partido Socialista pretendesse desvalorizar ou terminar aquilo que são o trabalho das associações constituídas especificamente por mulheres. Obviamente que não é esse o espírito que está no projeto de resolução. Essas associações fazem um trabalho absolutamente meritório e têm contribuído para uma discriminação positiva que queremos, obviamente, manter. Aquilo que pretendemos é acrescentar, aquilo que pretendemos é trazer mais mulheres à participação cívica, é trazer mais mulheres para a participação cívica, porque essa participação também é uma participação política. E é bom recordar a senhora deputada Lina Lopes que em 2019 foi o PSD que inviabilizou a possibilidade de termos nos 50%, nos dois primeiros lugares das listas, mulher e homem, ou homem e mulher. E isso sim teria sido um passo muito significativo daquilo que é a igualdade de género. Portanto, senhora deputada Ana Rita Bessa, queria lhe dizer o seguinte: políticas de género são mecanismos de valorização. Aqui, em Portugal, como na Europa, como sabemos, não têm que ser prémios, mas podem ser prémios. O projeto de resolução não é um projeto de lei, como saberá melhor do que eu. E, portanto, abre a porta para que o Governo encontre, até com as associações, a melhor metodologia. A única coisa que nós queremos e que podemos garantir também à deputada Alma Riviera é o seguinte: a sobrevivência das associações, a terminar, Sr. Presidente, e garantir a participação das mulheres é, de facto, o nosso desígnio. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições para intervenções, vamos passar à fase de encerramento e, para o efeito, parece que há uma inscrição de última hora. Sra. Deputada Lina Lopes, faz favor para terminar o seu tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa não ter logo inscrito. Ó Sra. Deputada, o que é que tem o ter, no primeiro lugar e no segundo, um homem, uma mulher, um homem? Aquilo que me interessa mesmo é ter a percentagem de homens e mulheres nas listas. Não é por ter... Até se eu quisesse ter duas mulheres, também não poderia ter. Não. Não. Então nem dois homens, também não. Quer dizer o quê? É que é assim, nós ou queremos ou não a igualdade. Nós ao estarmos a limitar essa igualdade é também contraproducente para as mulheres. E aquilo que nós estamos a discutir, senhora deputada, o que estávamos a discutir era a valorização publicamente das associações. Como é que vai valorizar e como é que vai fazer associações só de mulheres, que ainda agora discutimos, não respondeu, porque se forem só de mulheres, como disse a Omar, não vai valorizar nada. É que vocês, quando fazem um projeto de resolução, devem pensar em todos os
pontos.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então agora para a fase de encerramento. E para o efeito dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quisemos com esta iniciativa reforçar a ideia, e ela visa corrigir desequilíbrios de género nas lideranças das associações culturais, ambientais, juvenis, estudantis e outras, constitui por isso um estímulo à mudança de práticas instaladas que dificultam o acesso de mulheres às lideranças. Este projeto pretende e respeita as especificidades das associações, nomeadamente das associações de mulheres, senhora deputada Lina Lopes, que adotam medidas positivas na linha do artigo 4º da CEDAW, como muito bem diz, para derrubar obstáculos de igualdade. Estas associações, senhor deputado Ouça, já não precisam destes estímulos, precisam sim de outros que aqui discutiremos em devido momento, porque elas próprias são já um estímulo a todas as outras. 2020 é um ano paradoxal, é um ano marcante para a igualdade. Por um lado, assinalamos este ano 40 anos da Convenção contra todas as formas de discriminação contra as mulheres, 25 anos da Plataforma da Ação de Pequim, instrumentos internacionais centrais contra a discriminação contra as mulheres, quando se violam princípios de igualdade, de direito e de respeito pela dignidade humana. Por outro lado, estamos a tentar travar retrocessos, dado que esta crise pandémica acentuou clivagens de género, tornou evidentes desigualdades estruturais, ameaça também com recursos históricos, se as mulheres continuarem, como aconteceu no confinamento, a assegurar a quase exclusividade do trabalho doméstico, do trabalho do cuidado, ainda não devidamente valorizado e não remunerado. Trata-se, portanto, de uma iniciativa na linha da matriz do Partido Socialista e de tantas leis que aqui já aprovámos para assegurar limiares de paridade nas lideranças associativas. O objetivo é que esse palco ali nas associações, que é um palco de aprendizagem e de respeito pelas diferenças, termino, Sr. Presidente, possa garantir igualdade de oportunidades a homens e mulheres para que ninguém fique para trás. Desvalorizar estes avanços que aqui propomos é não honrar todos aqueles que já fizemos, nomeadamente um conjunto de leis aprovadas nesta Assembleia até aqui chegarmos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao ponto 2 da agenda de trabalhos, que é o projeto de resolução 582/14 do PSD, Programa de Resposta Económica e Social para o Algarve. E para o efeito, começo por dar a palavra à Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, 11 de julho de 1965. Pode parecer uma data insignificante, mas não é. Naquele dia, o Algarve amanheceu a celebrar e com esperança renovada. Américo Tomás, Presidente da República, tinha-se deslocado ao distante distrito de Faro para inaugurar o aeroporto. Américo Tomás foi brindado com papelinhos às cores e pétalas. Foram estendidas colchas sobre as janelas. A banda também não faltou para entoar o hino nacional. Aquela data marca um momento decisivo e fulcral na história do Algarve. O Algarve passou de uma região esquecida no mapa para uma região que se abriu ao mundo. Até então, o Algarve mais não era do que uma região pobre, do país quase invariavelmente esquecida e menosprezada pelo governo. Este foi o maior passo para que o Algarve se tornasse naquilo que é hoje, a maior região turística do país. A região que mais contribui para o VAB do turismo nacional. Mas turismo, senhores deputados, turismo e pandemia não são conciliáveis. E por isso mesmo, hoje o Algarve vive uma grave crise económica e social sem precedentes. A crise do setor do turismo tem um efeito devastador na economia. Tem um efeito dominó sobre os setores e atividades conexas ao setor do turismo. Muitas são as dificuldades que as famílias e empresas enfrentam. Com a queda a pico do turismo, desapareceram muitos empregos e empresas. E muitos mais empregos e empresas vão desaparecer caso o governo não atue rapidamente. Quanto mais perdurar a crise, mais lenta e penosa será a recuperação da nossa economia. Senhores deputados, hoje o Algarve precisa de uma nova oportunidade, tal como foi aquela oportunidade dada com a construção do aeroporto de Faro. Por isso o PSD apresenta este projeto com medidas concretas que visam preservar as empresas, promover o emprego e favorecer o investimento. É fundamental que seja aprovado com a máxima urgência um programa de resposta económica e social para o Algarve. Não basta o Governo reconhecer a importância do Algarve ter um programa. Não basta o Governo anunciar que tem intenção de apresentar um programa. Queremos medidas concretas para mitigar os efeitos da crise pandémica sobre uma região que é a região mais afetada do país. Queremos manter o regime do layoff simplificado até março de 2021. Garantir uma maior flexibilização no pagamento das obrigações fiscais e contributivas. Lançar um novo programa de medidas de emprego e formação profissional específico para o Algarve. Rever o Programa Nacional de Investimentos 2030, de modo a garantir o investimento que é justo para o Algarve. Garantir o acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio de cessação de atividade, reduzindo os prazos de garantia. Senhores deputados, este é o momento de dizer sim ao Algarve, de dizer sim aos algarvios. É o momento de reconhecer que a grave crise económica e social que o Algarve hoje enfrenta obriga a passarmos das palavras aos atos. Esta é a obrigação desta Câmara, esta é a obrigação deste Governo, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a pandemia colocou, de facto, o Algarve numa situação económica e social muito difícil, talvez a mais difícil de todo o país. Numa região onde o turismo é a principal atividade, teríamos precisado realmente de um governo com mais jeito para a diplomacia, que tivesse sabido usar os dados epidemiológicos e os argumentos políticos para evitar que Portugal acabasse fora dos corredores aéreos, mas dentro das listas negras. Tudo isto num momento crucial, as semanas antes do verão, e em países cruciais como o Reino Unido. Reconhecemos mérito a esta iniciativa do PSD. Mostra preocupação com o Algarve e vai no sentido certo quando preconiza a diminuição da carga fiscal, a flexibilização no pagamento de impostos ou o reforço da rede de cuidados integrados no Algarve. Várias das restantes recomendações carecem de explicação e utilização, mas, numa análise global, acompanhamos esta iniciativa. E foi também por isso que, nos recentes contactos com o Primeiro-Ministro a propósito do Plano de Recuperação, o incentivámos a negociar em Bruxelas a alteração de critérios, quer dos fundos estruturais, quer dos fundos de recuperação. Atualmente, esses critérios, juntamente com a classificação do Algarve como região em regime transitório do Objetivo de Convergência, praticamente impossibilitam que o setor do turismo seja apoiado. Isto já dura demasiados anos e tem de acabar agora, porque estamos numa emergência, mas sobretudo porque é da mais elementar justiça. Não podem ser os burocratas a mandar na Europa.
Está a chamar a atenção para o tempo.
Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que também em Portugal e no Algarve também não podem mandar os burocratas. Estes fundos têm de ser geridos e aplicados por quem sabe gerar riqueza. Com critério, com estratégia, com retorno e sem desperdício, sem compadrios e sem demora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joaquina Matos, do PS, faz favor, tem a palavra.
Ora, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução em apreciação contempla um conjunto de medidas para o Programa de Resposta Económica e Social para o Algarve. Já em junho de 2020, recentemente, aprovámos a Resolução 51, nesta Assembleia, recomendando ao Governo a implementação de um plano de emergência social e económica para o Algarve, com alargada abrangência, pelo que não se compreende a necessidade de uma outra resolução relativa ao mesmo assunto. Lembro também que se a crise económica e social na região foi imediata e forte, teve do Governo resposta rápida, tendo em conta um conjunto de medidas já no terreno, acautelando os interesses no leque de apoio às famílias e às empresas que o Governo se encontra a delinear e implementar. Tendo em particular consideração a importância do turismo para a economia da região e para o país, e atendendo às consequências das restrições no transporte aéreo e no turismo internacional, foi referenciada a necessidade de plano de apoio especial para o Algarve, com destaque para a criação e manutenção de emprego, qualificação e formação profissional, bem como no reforço de campanhas de promoção turística e de atração de grandes eventos para o Algarve. A Secretaria de Estado do Turismo tem vindo a executar ações com estes objetivos, atenta às exigências impostas pela necessidade de assegurar a saúde pública no licenciamento, portanto, das mesmas atividades. Como exemplo, refiro a esta Câmara dois grandes eventos de caráter desportivo que se realizarão no próximo mês no Autódromo Internacional do Algarve, dois campeonatos mundiais de motociclismo que serão momentos de grande projeção do Algarve para todo o mundo e de Portugal para todo o mundo, em articulação com o município de Portimão. No enfrentar da crise, é de realçar a atuação dos 16 municípios que no âmbito das suas redes sociais conselheiras apoiaram e continuam a apoiar situações familiares de comprovada carência.